As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Na última reunião do Executivo Municipal de Tomar, o PSD voltou a referir a necessidade de ser criada uma incubadora de empresas no concelho. A criação de uma estrutura do género de apoio aos empresários tem merecido alertas constantes do Partido Social Democrata desde o início do atual mandato, sem efeitos práticos, o que levou o vereador Luís Ramos a apresentar ao Executivo na segunda-feira uma recomendação sobre o caso. Luís Ramos lembrou também outros processos, como a rede de espaços coworking, de que Tomar não faz parte, e um ninho de empresas que não responde atualmente às necessidades, para referir ainda que o município pode acelerar o processo de criação da incubadora, disponibilizando alguns dos espaços que tem disponíveis.
Desde o início do mandato e de forma insistente, a bancada do PSD tem defendido a criação de uma incubadora de empresas como forma de apoio ao empreendedorismo. Já dissemos noutras ocasiões que Tomar é dos poucos municípios de média dimensão do distrito que não tem qualquer estrutura de apoio à criação de empresas. As incubadoras de empresas têm sido apontadas como atores importantes para o desenvolvimento de empresas e até de regiões, tornando-as competitivas. São criadas para facilitar o empreendedorismo, provendo condições mais favoráveis às empresas nascentes, as chamadas startups, até que possam crescer. O município de Tomar deve proporcionar a todos os que queiram ser empreendedores as condições para pensar, criar, desenvolver, expandir ideias e negócios. O objetivo das incubadoras é abrigar empresas por um período de tempo para que possam alcançar a maturidade necessária para inserção no mercado. Nesse sentido, foram aqui aprovadas por unanimidade propostas apresentadas pelo PSD nas reuniões de 25 de junho de 2018 e 11 de junho de 2019. Já em maio deste ano, apresentamos uma declaração sobre esta matéria, alertando para o facto de Tomar estar a ficar para trás, como é o exemplo, o facto de não integrar a rede de espaços de coworking, da qual fazem parte as autarquias de Abrantes, Mação, Orém, Vila do Rei e Vila Nova da Barquinha. Há a promessa de uma criação de um espaço destinado a incubadores de empresas no campus do Instituto Politécnico de Tomar, que tem a ver com o projeto da CENIT, Centro de Inovação Tecnológica. No entanto, este é um projeto que ainda está numa fase embrionária e vai demorar alguns anos a ser concretizada. A este propósito, recordamos que em julho de 2020, a Sra. Presidente informou-nos aqui que a curto prazo teria uma incubadora de empresas e anunciava que o município estava a estabelecer uma parceria com uma empresa privada que também tinha interesse na criação de uma incubadora. O que é facto é que até à data não se conhecem desenvolvimentos deste processo. Da mesma forma, a solução do Ninho de Empresas de Tomar, aprovada em fevereiro e criado na antiga Escola Básica da Charneca da Paralva, não tem condições para dar resposta àquilo que são as reais necessidades dos empreendedores e do concelho. Torna-se, por isso, urgente dar uma oportunidade e apoiar quem quer investir, quem quer criar postos de trabalho e quem quer inovar através de novos negócios. Tendo a Câmara espaços disponíveis e como uma forma de dar resposta mais célere a esta necessidade de apoio aos empreendedores, mais uma vez, vimos propor que seja criada, o mais rapidamente possível, uma incubadora de empresas em Tomar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Médio Tejo ultrapassou a barreira das 14 mil infecções, já leva 14.025 casos Covid confirmados desde a chegada da pandemia à região, sendo que destes há 645 casos ainda em curso. A Unidade de Saúde Pública de Médio Tejo contabilizou, entretanto, nas últimas 24 horas, mais 29 infectados com Covid. Os novos casos positivos encontram-se distribuídos por Abrantes, 3, Alcanina 5, Entroncamento 9, Ferreiro do César 1, Mação também 1, Orém 4, Torres Novas 5, Vila Nova da Barquinha com 1 caso. A região tem agora um total acumulado de 14.025 infectados desde o início da pandemia. O número de pessoas recuperadas é de 13.096 e o número de óbitos é de 384. Desta forma, o número de casos ativos no Médio Tejo é agora de 545, localizados em Abrantes, 57, Alcanina 46, Constância 35, Entroncamento 78, Ferreira do César 13, Nação 16, Orém 86, Sardual 4, Tomar 85, Torres Novas 112 e Vila Nova da Barquinha com 7.
Rádio Web, a primeira a informar.
O pior já terá passado por Constância no que à pandemia diz respeito. É esta a convicção de Sérgio Oliveira, o Presidente da Câmara, na análise ao que tem sido as últimas semanas no território da Vila Poema, que, recorde-se, chegou a ultrapassar a impensável barreira dos 1.000 casos por 100 mil habitantes. figurando num dos lugares de topo dos concelhos à escala nacional, com maior incidência cumulativa. Em entrevista à ERT, Sérgio Oliveira não tem dúvidas em referir que Constância passou pelo pior período de sempre desde o início da pandemia, elogiando, por outro lado, a adesão da população aos testes que, entretanto, foram realizados um pouco por todo o concelho.
A Constância passou nestas últimas duas, três semanas o pior período de sempre desde o início da pandemia. Portanto, e foi o período em que tivemos o maior número de casos ativos, que nos obrigou, com o foco de 83% dos casos na freguesia de Santa Margarida da Coutada, em que nós testámos a população de Santa Margarida e das outras duas freguesias do concelho por uma questão de precaução e prevenção, no sentido de ver se existiam mais casos de pessoas que estavam positivas e que não tinham sintomas, e em Santa Margarida essa situação veio-se a verificar. Portanto, e à data de hoje, pelo menos nos últimos dias, o que demonstram é uma diminuição do número de casos, dos novos casos que vão surgindo, portanto, e nós temos esperança que o pior já tenha passado.
Valeu a pena realizar esses testes, até para se ter aqui uma ideia da realidade do concelho. As pessoas aderiram a esta iniciativa da forma que estava à espera?
Reparem, em Santa Margarida houve uma adesão muito considerável, portanto, de 1.500, 1.600 habitantes fizeram realizar o teste 900 e muitos. Portanto, a própria doutora Maria dos Anjos, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública, ficou surpreendida com a adesão das pessoas. A norte, a adesão foi menor. Mas nós também não podemos deixar de olhar para o efeito psicológico, porque tudo aquilo que saía na comunicação social e mesmo nas informações da Câmara apontava que o foco, os 83% dos casos eram concentrados em Santa Margarida. É normal que em Montalvo e em Constância não houvesse tanta adesão das pessoas, mas acho que foi importante por dois motivos. Por um lado, pelos casos que se vieram a detectar de pessoas que não tinham sintomas e que foram sinalizadas e foram acompanhadas pela Autoridade de Saúde e que, a partir do momento que foram isoladas no bom sentido, o vírus não o transmitiram a mais ninguém. Portanto, isso por um lado foi bom. E também pelo efeito que teve nas pessoas de verem que nós não estávamos perante nenhuma brincadeira. Portanto, também teve um efeito das pessoas, alguns daqueles que ainda eram negacionistas, diria eu, perceberem que nós não estávamos perante nenhuma brincadeira e que era preciso cumprir as regras e as recomendações da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente o distanciamento social, o uso de máscara e evitar ao máximo os convívios particulares que muitas vezes todos nós temos vontade de os fazer, mas que ainda não vivemos esses tempos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A construção do edifício multiusos de Caxarias vai ser adjudicada à empresa Indicer Engenharia e Construção, sediada no concelho de Castelo Branco, vencedora do respectivo procedimento concursal pela importância de mais de 1.549.000 euros mais IVA, de acordo com aquilo que foi deliberado pela reunião de Câmara Municipal de 2 de agosto. O edifício multiusos de Caxarias será construído precisamente no mesmo local, onde ainda se encontra a antiga escola do primeiro ciclo do ensino básico de Carvoeira, a Chã, cuja estrutura vai ser totalmente demolida por não se verificarem quaisquer condições para a sua recuperação. Desta empreitada resultará a nova sede da Junta de Freguesia Local, bem como a futura unidade de cuidados de saúde personalizados de Caxarias, cuja instalação será subsidiada por fundos comunitários na sequência da candidatura submetida pelo município de Ourém. A assinatura do auto de consignação e posterior arranque dos trabalhos encontra-se agora dependente do visto ou declaração de conformidade do Tribunal de Contas, uma vez que, de acordo com a lei, contratos e demais instrumentos cujo valor seja superior a 950 mil euros terão de ter aprovação do Tribunal de Contas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A negociação final do Plano Diretor Municipal do Conselho de Vila Nova da Barquinha promete ser dura. A afirmação é do Presidente do Município, Fernando Freire, a propósito do processo negocial do documento, que no caso da Barquinha envolve 28 entidades que se têm de pronunciar sobre os mais diversos aspectos do PDM. Fernando Freire espera concluir o Plano Diretor Municipal até ao final do corrente ano.
Eu costumo dizer, para pior já basta assim. Eu não me importo nada ficar com o PDM anterior. Deve ser de cada dos poucos autarcas que tenho visto. Porque objetivamente tem uma zona que é a zona central da própria Barquinha, que é a zona ali do nó da Atalaia, que é a zona do Val da Loura e também que liga a Atalaia à vila da Barquinha, que está em espaço urbanizado, que com a questão do corte e costura da CCDR-LVT, objetivamente quer reduzir o espaço urbanizado. Este é um grande problema, de facto. Tudo o resto a gente consegue viver com os PDMs. Ou seja, o PDM na altura foi muito bem negociado, está um PDM equilibrado, e em termos de ecossistemas não temos grandes problemas. Importa dizer que também, daí também somos um caso atípico, passo aos outros PDMs, que um terço do nosso território está por servidão militar, ou seja, temos 50 km², um terço é quase, é quase 17 km² são território de subservidão militar, objetivamente, e outros, muitos deles têm uma telete cheia, que isso também importa, e outros também de travessias de vias, nomeadamente a A13 e a A23. Temos aí, no facto do PDM, não temos assim muitas alterações substanciais. Mas vamos ter que o fazer até dezembro do próximo ano. Neste momento estamos já nas fases de negociações com as entidades. Esperemos concluí-lo, nomeadamente, na última Assembleia deste ano, e se for possível. Mas continuo a dizer, para pior já basta assim. Isto é um processo complexo, porque já em Vila Nova Quinha temos 28 entidades para negociar. Onde temos servidores militares, onde temos zonas de intervenção florestal, onde temos linhas de água e zonas de cheia, quer do Navão, quer do Tejo, quer do Zezo, estamos três felizes, não é? Não é fácil. Um processo muito, muito moroso, muito passo à frente, passo atrás, limitação, abertura, negociação. É um processo, de facto, de anos. Não vai ser fácil. De garanto, e mesmo estamos na fase final, ainda vamos ter que burlar ali muitas coisas, e provavelmente vamos ter que chatear, que é mesmo assim, a vida é isto também. Não é só doces, também às vezes tem alguns amargos e bem amargos. Esta questão do PDM vai ser muito, na fase final vai ser muito dura.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Mação tem Leões Novos. A Câmara Municipal de Mação, através da empresa Hard Level, procedeu recentemente à substituição dos oleões por todo o Conselho. Os anteriores, de cor amarela, eram geridos pela Valnor. Os novos são azuis, sendo que alguns dos antigos permanecem nos locais, mas passam a ser geridos pela nova empresa. As instruções para a aquisição estão fixadas, sendo que no oleão só deve ser colocado óleo de origem alimentar. Estes novos oleões estão equipados com um sensor que indica se estão cheios. Foram colocados nas sedes de freguesia e em algumas localidades cujo número de população assim o justifica. O município de Mação tem, entretanto, vindo a alertar para a importância de reciclar os óleos alimentares usados a bem do ambiente e da saúde. Devido ao elevado potencial de contaminação de recursos hídricos, é fundamental a separação dos óleos da cozinha. Recordo que um litro de óleo é suficiente para poluir cerca de 1 milhão de litros de água, pelo que o esgoto nunca deve ser o destino a dar ao óleo alimentar usado, até porque podem danificar estas infraestruturas e potenciar o aparecimento de pragas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já estão em curso as obras para a construção de raiz de um acelerador de empresas, estrutura que ficará situada no Tagus Valley Parque Ciência e Tecnologia de Abrantes. Manuel Valamatos, o Presidente da Câmara Abrantina, deu conta disso mesmo na recente reunião entre o Executivo, altura em que recordou que está em causa um investimento na ordem de 500 mil de euros destinado a acolher novas empresas, reforçando que esta obra será muito importante não só para o Conselho, mas também para toda a região.
Já se iniciou as obras no acelerador de empresas no Parque de Ciência e Tecnologia. É uma obra que se aproxima de 500 mil de euros para 900 metros quadrados de capacidade de acolher novas empresas. E este, de facto, é um grande investimento para o Conselho, para a região. E é com muito gosto que percebemos já que as obras se iniciaram e vamos, obviamente, agora durante um ano acompanhar este trabalho tão importante no nosso Parque de Ciência e Tecnologia para a captação de mais empresas para Abrantes e para a região.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Torres Novas aprovou em reunião do Executivo Camarário a adjudicação da empreitada Zona Industrial de Riachos, segunda fase, à empresa Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos Limitada, por um valor global superior a 1.749.000 euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 360 dias. Com esta empreitada pretende-se dotar toda a zona industrial de infraestruturas necessárias e adequadas para garantir as melhores condições de funcionamento e de acessibilidade às empresas lá implementadas e às futuras empresas que se poderão implementar no local. Serão executadas redes de abastecimento de águas e de combate a incêndio, de esgoto doméstico e pluvial, de gás, de distribuição de energia em baixa tensão e iluminação pública. bem como infraestruturas de telecomunicações em urbanizações e loteamentos. A intervenção inclui a implementação de uma faixa de rodagem de 9 metros com 4 metros e meio em cada sentido da via de trânsito, com via a ser complementada por bermas, valetas de betão e uma zona de passeio. Nesta sequência será construído no local uma estação elevatória para a drenagem dos esgotos industriais, assim como a implementação de um projeto de requalificação ambiental de cerca de 4 hectares correspondentes a uma floresta existente, maioritariamente do Sobreiro. Esta empreitada prevê ainda a criação de bacias de retenção de águas da ribeira da Cova do Minhoto e a reflorestação de vazios com espécies autóctones, prevendo-se que no total o espaço florestal integrante da zona industrial retenha cerca de 50 toneladas de CO2 anualmente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hélder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, admitiu que há algum desfasamento entre a marcação e a recolha propriamente dita de monos. Neste caso, em resposta a uma questão colocada pelo vereador Francisco Madureira do PSD, que deu conta do descontentamento de alguns munícipes em torno do referido serviço. Hélder Henriques justificou essa demora com o facto de a única carrinha disponível para a recolha ter como prioridade o serviço junto dos ecopontos, onde, lamentou, há pessoas que colocam de tudo um pouco, desde madeira, cadeiras ou até bancos. E o volume de trabalho é tanto, referiu, que a recolha porta a porta fica atrasada.
Na verdade, por vezes há situações como aquela que o Sr. Vereador acabou de descrever, em que há municípios que telefonam e não há, no momento, alguém que atenda o telefone. Por vezes o serviço é feito, a jornada é feita contínua, portanto a jornada de trabalho é feita de forma contínua e acontece que temos conhecimento de situações dessas. Relativamente à morosidade ou ao retardamento na recolha, deixe-me dizer-lhe que com a colocação de tantos monos junto dos ecopontos e dos contentores, tem sido preocupação da Unidade de Serviços Urbanos e Jardins fazer essa recolha de uma forma prioritária. Ora bem, como nós temos uma viatura para fazer a recolha de monos, ao fazermos esse trabalho, estamos a retardar a recolha de monos porta a porta. Portanto, acontece que essa morosidade prende-se precisamente com a necessidade de tornar o aspecto da cidade mais agradável, evitando ter os monos ao pé dos contentores. Eu digo monos, como digo cartão, como digo pedaços de madeira, como digo plásticos, cadeiras, bancos, tudo um pouco, porque se formos a ver, isso na verdade não são monos, são resíduos recicláveis que devem ser colocados por vezes nos lugares certos. Daí haver esta discrepância, este desfasamento entre o agendamento e a execução. Portanto, é por essa razão que acontece.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar atribuiu um voto de louvor e reconhecimento a Patrícia Sampaio, judoca tomarense, pela recente participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Recorde-se que a atleta da Sociedade Filarmónica Golden Pais venceu um combate e só caiu diante da alemã Anne-Maria Wagner, campeã mundial em título na categoria dos 78 kg. Patrícia Sampaio, de 22 anos, ficou então no grupo das nonas classificadas, uma prestação digna de elogios nesta sua primeira experiência olímpica. Numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, o município refere então que em Tomar ninguém ficou indiferente à qualificação e participação olímpica desta jovem atleta tomarense, de uma prestigiada e centenária associação local, e ao trabalho e dedicação do seu treinador, também tomarense, um feito inédito que muito nos honra e engrandece, reforça o texto que acrescenta que o currículo desportivo de Patrícia Sampaio e a forma como superou as dificuldades que lhe se apresentaram no árduo caminho que percorreu até à sua participação na maior competição desportiva do mundo não deixam dúvidas de trabalho realizado com afinco, determinação e dedicação para obter os melhores resultados. Refira-se que este voto de louvor é extensível a Igor Sampaio, treinador e irmão de Patrícia Sampaio, sendo que a autarquia reconhece igualmente a motivação, a determinação e o mérito do técnico, também é ligado à Sociedade Filarmónica Golden Pires e à modalidade, desde os 5 anos de idade, como atleta, como árbitro e mais recentemente como treinador. Ficamos então por aqui, é tudo, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.